vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Hi besties, estou bem.
Estás bem?
Ótima, sim.
Estás com um ar de sono tremendo.
Pois,
tremendo.
Já não gravámos
de manhã e tem disto.
Já não gravámos um tão cedo há imenso tempo.
Eu não sou uma morning person.
Não é?
Já deviam saber, não.
Não, é.
Não, gravámos de manhã, a partida é sempre duro para mim.
Mas hoje é um dia importante para ti. Amanhã estás de folga.
É um dia importante na
amanhã estás de folga.
Tens
um episódio na tua vida que é sempre muito celebrado, não é? Este fim de semana. Não é?
Não.
Não sei, tenho ideia. Fim de semana com as tuas amigas. Havia sempre um fim de semana por ano com as tuas amigas,
mas
que era
é
uma coisa.
Este
em específico.
Não tem que ser este fim de semana, é um fim de semana.
Não, mas eu sei que havia um dia em específico que era importante. Pronto, está bem. A Mariana não quer explorar mais. Miguel, estás bem?
Tô
para
fixe.
Ti é importante este fim de semana com os teus amigos?
Para
a Mariana já percebemos que não é.
É um dia importante com os meus amigos do podcast.
Os meus amigos do podcast.
Mas olha.
Você, tens mais um podcast para além deste?
Se eu tenho, não, os meus amigos do podcast.
Ah, somos nós.
Pois.
Ah, somos amigos.
Está aqui mais alguém.
Okay, okay.
Tá aqui mais... Olha, queria começar antes de irmos ao tema desta semana. Fui ver Dune 2 outra vez. Porquê?
Foste ver por ti e por mim.
Fui ver por ti, por mim e por ti. Ponto um, porque pronto, gostei mesmo muito do filme e quis ver outra vez. E em segundo lugar, porque foi uma espécie de penitência, porque eu consegui passar o nosso episódio inteiro de Dune a dizer mal o apelido do Paul Atreides. E então achei que o único castigo possível era ir ver o filme outra vez e aprender a dizer como é que se diz. E portanto a todos os ouvintes a quem...
Como é que se diz?
Atreides.
Não é Atreides.
Não é Atreides.
Não é Atreides, nem
como eu consegui estar a dizer o episódio todo. Atreides. E portanto a todos os ouvintes que apontaram a essa falha e a quem estraguei a experiência de ouvir um episódio tão importante, peço desculpa e prometo que é Paul Atreides.
Sim.
Daqui para a frente.
Por falar em Lost in Translation, hoje vamos falar de Shogun.
Hoje tinhas essa preparada?
Não tinha, mas pareceu-me que era bom agora. Shogun é uma série da FX e da Hulu, estreou cá já há duas semanas na Disney Plus. E de facto, esta série tem recolhido muito consenso na crítica, é com base num livro escrito ainda nos anos 70, depois houve uma adaptação para uma minissérie nos anos 80. E agora este, a FX, que é conhecida sobretudo por fazer séries de humor, vamos dizer
sim,
assim.
Tem Atlanta e tem uma série de outros.
Humor, mas não humor.
O Always Sunny em Filadélfia também é deles, acho eu, não é?
Acho que sim, yeah. Não tenho a certeza, por acaso. Atravessa-se agora aqui com esta mega produção, porque isto é uma mega produção, sobre Shogun, que é, no fundo, uma história de como um pirata, vamos dizer assim, um pirata, não sei, não percebemos ainda bem se ele é pirata ou não, mas pronto, um europeu naufraga ao largo do Japão e...
Um inglês,
sim, tipo, e vai ter a uma vila pescatória onde é capturado e depois entramos no mundo do Japão feudal por altura dos descobrimentos portugueses, na verdade, não é? Para perceber todo o jogo político e etc. que existe à volta destes feudos. Mariana, vou começar por ti.
Sim, começa.
Que primeiras impressões é que esta série te deu? O que é que te fez lembrar? O que é que gostaste mais?
Primeiras impressões. Eu vi dois episódios. Temos três disponíveis também.
Temos quatro disponíveis. Mas eu acho também, nós para falarmos vamos só falar dos dois primeiros,
sim,
que é para não estragar a experiência também.
Sim, às pessoas, para não
haver grande spoiler.
Sim, exatamente. E primeira impressão.
Porque os dois primeiros estrearam ao mesmo tempo, só para perceber o que é que estamos a falar dos dois primeiros.
Sim. Primeira impressão, acho que não. Estava à espera que a série fosse um bocadinho mais acessível, mas.
Okay. Acessível em que sentido?
De se perceber logo o que é que está a passar. Tipo, em que contexto é que tu estás? Eu sinto que no segundo episódio esse contexto foi mais esclarecedor do que propriamente o primeiro. Isto porque estamos a falar de um mundo marcado por joguinhos de poder, em que depois há ali várias personagens que tu percebes que são importantes ou que têm algum tipo de influência, vá, nessa vila ou na zona de Osaka, na verdade, que é onde o trama se vai passar todo, pelo menos aquilo que nós vemos até agora. E há ali alguma dificuldade em perceber quase a hierarquia, mas de onde é que veio este gajo? Tipo, porque é que ele é importante e para quem é que ele é importante? E porque é que... Porque quando tu achas, estás perante a pessoa que manda naquele sítio, de repente chega outra e manda nessa. Então estás tipo meio que num sanduíche de não percebes bem a hierarquia. Mas eu achei que depois do segundo episódio a série fica mais acessível e, portanto, ao ficar mais acessível fica, para mim, melhor.
Sim,
fica mais engraçada, tu percebes melhor qual é o objetivo de cada uma das personagens, percebes o que é que se está a passar e, pá, não deixa de ser uma série, uma de ação, não é? Tem ali uma parte de ação, uma parte meio que de drama. E tem portugueses que não falam português.
Sim, já vamos a isso, já vamos a isso. A série é bastante densa, como tu disseste, e bem, e acho que também tem a ver com o facto de nós não estarmos propriamente familiarizados com, opá, os feudos, as hierarquias no Japão, não é? Ou seja, sim, para nós, tipo, há reis, há príncipes, há duques, há tipos que têm nobres, que têm terras. Aqui não é muito diferente, simplesmente devido à conjuntura do Japão, o Japão tem um imperador, não é? Teria um imperador, pronto, mas na verdade quem manda no Japão é um tal de Shogun, que é quase como se fosse, enquanto que o imperador tem de ter uma descendência mais ou menos mítica, não é? Só se tu se tiveres uma determinada linhagem que podes ser imperador. Um Shogun é quase o máximo que tu podes alcançar sendo um comum mortal.
Com uma comparação má feita, era como se tivesses tipo um rei e um primeiro-ministro, e o Shogun seria o primeiro-ministro com uma vertente muito mais militar, não é?
Sim, exatamente. Sendo que também, pronto, depois aqui já não há um Shogun nesta altura, há muitos anos, não é? E esta ascensão, e portanto há uma tentativa de alguém poder chegar a este...
Não, tinha havido até há um ano, não é?
Foi
um ano antes, tinha morrido o Shogun, e agora havia um conselho regente. De 5.
De 5 tipos que estavam a tomar conta.
Até o filho do Shogun anterior.
Poder assumir.
Sim, porque apesar de tudo, continua a haver um tema de linhagem.
Exatamente.
E etc. Esta densidade toda é o que a Marina está a explicar, que é um bocado. Epá, nós, se não estivermos familiarizados com isto, demoramos um bocadinho a entrar na história. Sim. Mas depois.
E até porque a história começa por te apresentar uma personagem que é o tal. O tal pirata, que não é bem pirata, o comandante.
Jack Blackthorne.
Exatamente, o Jack Blackthorne. Que
John
verdade,
Blackthorne.
John, não é Jack?
John Blackthorne.
John Blackthorne.
John.
Na verdade, a história começa por te apresentar essa personagem e tu descobres ao mesmo tempo que essa personagem como é que aquilo funciona. Ou seja, não é. Às vezes há algumas séries que são construídas de forma. Primeiro explicam-te como é que funciona aquele ambiente e depois inserem-te personagem nesse ambiente. Aqui é o contrário.
Sim, essa parte está fixe. Estamos a falar de uma altura em que. Igual para passar ao Miguel. Desculpa lá. Estamos a falar de uma altura em que, portanto, os portugueses e espanhóis estão a explorar o mundo, não é? Os portugueses chegaram à Ásia, chegaram ao Japão, não contaram nada a ninguém. Tipo, guardaram aquilo para ele e estão a tentar, no fundo, tomar conta, que era uma coisa que era comum na altura, e hoje em dia também é, se pensarmos bem, tomar conta de territórios através do tema da religião. Sim. Ou seja, levando a religião católica, neste caso, cristã, mas católica lá, que é uma coisa que irrita muito os ingleses protestantes, que também são cristãos, mas não são católicos. Pronto. Miguel, este caldo todo, se tu quiseres, que existe ali, foi uma das coisas que eu achei mais interessantes, não só por falar de um período da nossa história que nem sempre pode ser totalmente bem retratado, pelo menos na nossa escola ou na forma como aprendemos, mas também porque efetivamente, e tem havido algumas comparações com isso, esta ideia da ascensão e de poder e destas lutas de poder, pá, nós já tínhamos um bocadinho saudades disso, né? Tipo, tivemos o Succession, tivemos o Game of Thrones, tivemos o agora está-me a faltar o nome, a segunda série do Game of Thrones que nós falámos.
Walls of the Dragon.
Walls of the Dragon, sim. Já tava, eu pelo menos já estava a sentir um bocadinho de saudade. Pá, deixa lá, estou com saudade aqui da intriga, estás a ver? Estou com saudade aqui disto. O que é que tu achaste?
Eu acho que não tem já isso tudo. Acho que é importante e concordo com a Mariana. Não acho que estes primeiros dois episódios te deem logo, tipo, oh meu Deus, isto é a melhor cena, mas, sendo justo, os dois primeiros episódios de Succession não fazem isso e os dois primeiros episódios de Game of Thrones também não fazem
não,
logo
os
isso.
Os Game of Thrones não fazem de certeza.
Pronto, portanto, sendo perfeitamente justo, pode perfeitamente levar a algo desse género. Eu acho que nós já discutimos aqui noutras alturas, e até com outras séries, que às vezes é uma pena a falta de coisas que há com Portugal nesta altura, porque... Pronto, não somos grande coisa hoje em dia, mas de facto valeu uma altura na história em que tipo, éramos o único país a ter conseguido
fazer uma série de coisas.
Acho que é engraçado nesta série em particular os portugueses, de certa forma, serem, vou dizer, uma espécie de vilões, mas acaba por ser abordado dessa forma, ou seja, e sendo portugueses, não deixa de ser um fator um bocado estranho, porque tu costumas ter muito aqueles tipos de filmes estereotipados em que há algum tipo de nação que é sempre o inimigo. Por exemplo, os russos são sempre os inimigos de alguma coisa. E é giro estar a chegar a uma série em que, obviamente muito focada na realidade do Japão, mas em que houve estes portugueses que cá chegaram, difundiram o catolicismo e agora estão aqui a fazer jogos políticos para influenciar e a impedir que os japoneses saibam de facto que é o Ocidente e que existem outros países.
Além de que os portugueses, epá, hoje em dia somos underdogs, não é? É difícil pensar em nós enquanto tipos que não, eram estes gajos que mandavam nisto tudo. Aliás, aposto que deve haver americanos que portugueses, mas é o quê? Isso era um bocado de Espanha. Aliás, eu estava a ouvir um podcast sobre o Shogun e eles estavam a falar, e a pessoa que estava a falar do podcast, um podcast americano, não tem de saber toda a história de Portugal, é verdade, mas ela estava a dizer, pois isto foi um império espanhol e de Portugal que fazia parte de Espanha, assim, não, mana, tipo, não fazia parte de Espanha.
Vai
tipo,
ler livros.
Sim, é tipo, éramos dois, epá, e na verdade dividimos o mundo ao meio, pronto, sim, tipo, sim. Não era tipo, é verdade que era um império português e espanhol,
pesquisa,
mas estava dividido.
Pesquisa Tordesilhas no Google.
Exatamente, aliás, foi por isso que os ingleses ficaram aborrecidos, né? Porque então quer dizer, os portugueses e espanhóis dividem o mundo ao meio, então e nós, ficamos com o quê? Nada, estás a ver? Mas sim.
E portanto, eu, apesar disto, gosto muito de uma série que aborda este tema e que de repente tu podes ter um pouco da nossa história, para o bem e para o mal, que está aqui retratada, e concordo com o que disseste, acho que tem toda essa vibe de jogos de poder, acho que não tem ainda mega ação, espero que possa ter, acredito que vá ter nos próximos episódios, acho que estes primeiros dois...
Já tiveste ali umas espadinhas, o final
do segundo episódio é tem ali uma cena...
Sim, sim,
eu já vi
sim.
mais sangue do que gostava de ter visto.
Sim, sim. Eu, por acaso, queria falar-vos sobre isso, que a série é muito violenta, pá. Eu achei muito violenta. Violenta na perspectiva, graficamente, estás a ver? Porque tens momentos violentos.
A rolar, sim.
E até psicologicamente, tipo, repara, tu nos dois primeiros episódios, pronto, e para quem não viu vai aqui um spoiler, tens bebés que morrem, que são sacrificados, vá, entre aspas.
Não os vemos.
Tens tentativas de suicídio, tens um tipo que é cozido vivo dentro de uma panela a escaldar, tens cabeças a saltar, isto tudo acontece nos dois primeiros episódios.
Mas eu acho que isso também vem de uma, ou seja, eu não sei se vem de um fundo tão de violência, mas vem mais de um dos temas da série, acaba por ser choques culturais, não é? Ou seja, de repente
claro.
Tens tipo, tens japoneses, tens portugueses, tens ingleses, até tens um espanhol, e eu acho que isso é só um reflexo da forma como culturas diferentes têm de abordar determinados temas como família ou humilhação.
Sim.
E acho que
até se pensarmos bem, quer dizer, esse tema do choque cultural, acho que na série original que passou nos anos 80 nos Estados Unidos, não havia legendas dos japoneses. Ou seja, aquilo estava feito mesmo, porque o livro também é feito na perspectiva do piloto, do marinheiro, vá,
inglês,
capitão inglês, o John Blackthorne. A série estava filmada mesmo de propósito para tu te sentires mesmo na pele dele, que é tipo, pá, não percebo nada do que estes gajos estão a dizer. Não percebo nada. E tu percebes isso, pronto, apesar de teres legendas agora, né? Mas tu percebes a confusão que existe, pá, que na verdade não é assim tão estranho, né? De repente há um tipo que é inglês, chega lá ao Japão e está a tentar falar, uns estão a tentar falar com os outros e ninguém se entende porque ninguém fala.
Mas eu gostei da ideia de serem os portugueses os tradutores.
Sim.
Sabes? Gostei dessa ideia. E gostei especificamente daquela cena do padre. Em que tipo, o padre, eles estão a ter uma conversa meio tensa e o padre está a traduzir, e às vezes tipo, a personagem do padre é eliminada e tens uma pessoa a falar japonês, outra a falar inglês, e tens uma altura em que ele pergunta ao tradutor: tipo, mas porquê que tu estás a traduzir tudo bem? Tipo, tu podias perfeitamente, tinhas aqui a tua way out para
sim.
O padre Martin Alvito.
Martin Alvito.
Yeah, exatamente. Já que podemos agora abordar o tema português, pronto, ou seja, houve algum budget para ensinar atores anglo-saxónicos a falar japonês, né? Até o nosso Joaquim de Almeida, que entra no filme, tem uma frase, entra na série, aliás, tem uma frase em japonês. Aliás, queria só dizer que este pode ser a primeira série de sempre, série e filme de sempre que Joaquim de Almeida entra, onde não diz mais neira. Pode ter, não ouvi dizer mais neira, portanto achei isso curioso. Agora,
eu não tenho um papel meio pimp.
Sim.
E é que não faz de mexicano ou colombiano.
Em que faz de facto português.
Sim, ele é um bocadinho typecast, né? Nos Estados Unidos. Mas o que eu estava a dizer era: há um incómodo que eu acho que é natural para nós portugueses e acho que será eventualmente também para o público brasileiro, para quem fala português, que é, eles falam inglês como se estivessem a falar português, na teoria. O inglês serve para inglês e português e às vezes espanhol. E é tudo a mesma língua.
E nem é um inglês tipo mal falado.
Não, é inglês.
Os portugueses não falam inglês.
Não é inglês com
assim.
Sotaque. Não é inglês
nem
com
hoje
sotaque.
Em dia os portugueses falam inglês assim.
Alguns têm um inglês com sotaque, mas tipo o espanhol tem um inglês com sotaque, mas não é assim. O que eu acho que, apesar de perceber que pá, eles não. Portanto, quem está a produzir a série tem de fazer escolhas, né? E preferiu investir. Em ter japonês, quando se fala japonês, pá, quando se fala português ou inglês ou espanhol é sempre inglês, mas para nós custa-nos um bocadinho, pá, pelo menos a mim custa, pá, isto podia ter aqui.
Mas lá está, eu acho que nos está a custar a nós por sermos portugueses, porque a verdade é que nós já falámos aqui de séries ou de filmes que são noutra língua qualquer, mas que se optou por fazer em inglês para ser mais comercializável.
Não,
e na altura nós comentamos tipo, não nos faz diferença, porque a história não é sobre isso, não é preciso ser essa língua. Mas de repente, quando é o português, quando é o português, nós estamos tipo, onde é que está o português, pá?
Como assim, manos?
É aquela também, quantas séries já viste, tipo, a antiga Roma e assim, não estão a falar latim, nem estão a falar, nem que fosse italiano, então, tipo, falam todos em inglês. Ou então nem encontraram atores portugueses, também pode ter acontecido.
Sim. Epá, eu estou a gostar muito da série, acho que vou vê-la até ao fim.
Mas acham que vai haver ainda português? Desculpa, estar-te a interromper.
Eu acho que não.
Até porque eu vi...
Nem o Joaquim de Almeida lançaram ali um vernáculo.
Eu vi entrevistas deles, tipo, quando fizeram aquelas mesas redondas de...
Sim.
Para publicitar a série, em que diziam que exatamente a escolha de não falar português teve a ver com isso, teve a ver com ser mais acessível, porque de repente já tens o japonês, ias ter português e pronto, como nós sabemos, há pessoas que são muito preguiçosas no que diz respeito a pôr legendas em séries e tudo mais e gostam de ouvir as coisas o mais fiel possível ao inglês.
É que já há uns anos, não sei se vocês na altura chegaram a ver, o Scorsese tinha feito um filme que se chama Silêncio, que é precisamente nesta altura em que tinhas dois padres portugueses, neste caso o Andrew Garfield e o Adam Driver. Pá, e claro que eu não estou à espera que o Andrew Garfield ou o Adam Driver cheguem ao Japão e falem português, mas já na altura é a história de dois padres. Então o filme todo a falar em inglês, ainda ouves. Pronto, é o mesmo cenário, eu acredito.
Pá, só o Mel Gibson é que fez o Paixão de Cristo em aramaico, tipo, isso aí, pá. Lamento imenso, isso já não vai dar para fazer hoje.
Uma coisa que não falámos, ganda genérico.
Pá, ganda genérico.
Ganda genérico.
No geral, ganda recriação do mundo.
Tá. A imagem, a cinematografia no geral, pá, a série é lindíssima. Yeah. Lindíssima. Aliás, nós falamos aqui sempre da elegância asiática, não é? Pá, isso está lá tudo, até quando se está a cortar cabeças, tipo, parece que essa elegância lá está.
Quando aparece aquela gaja morta no meio daquele jardinzinho com.
Sim. E até se quiseres, ou seja. Há uma certa nobreza nestes senhores feudais, né, no tema dos samurais e não sei o quê. E é quase como se a série dissesse, tipo, respeitinho, é bonito e eu gosto. Estás a ver, Diana? Pá, tipo, isto não é uma cena qualquer, mano. Tipo, tu estás a ver aqui uma coisa como deve ser.
Também não vem aqui desarrumar as casas. Podem matar as nossas pessoas, mas não desarrumam as casas.
Isto vai ser bonito. É verdade que vamos saltar cabeças e não sei o quê, mas isto vai ser bonito, estás a ver? Porque isto, pá... É com respeito, porque estamos a falar de senhores feudais no Japão. Estás a ver?
Aliás, há uma cena em particular que eu me lembro, que acho que o John Blackthorne está a ser levado para Osaka, penso eu, e que ele está dentro do barco a dizer: mas o que é que vocês não estão a fazer? Estou nesta terra miserável, isto não tem nada, não sei. E há uma altura que acho que
é o espanhol,
que diz: tu não tens bem noção onde é que tu estás.
Quando chegares a Osaka, depois a gente
conversa, eles têm uma transição. Pá, que acho que uma das minhas cenas favoritas da série até agora, que é que fazem uma panorâmica sobre o que é que era Osaka naquela altura e mostram-te, andas pela cidade quase. Pá, e acho que tu de repente vês essa cena e vês, uau. Tipo,
E foi tudo filmado no Canadá.
E foi tudo filmado no Canadá.
Nada foi filmado de facto no Japão.
Pá, está lá. Portanto, já perceberam que eu e o Miguel e a Mariana, mesmo não tendo um entusiasmo igual os três, mas gostámos muito da série e acho que as críticas têm sido, tem 9.2 no IMDb neste momento. Portanto, as críticas têm sido bastante boas, portanto, Shogun está disponível no Disney Plus, vejam, vale a pena. Nós por aqui vamos continuar e temos de ir aos nossos créditos finais.
Let's go!
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Antes de irmos propriamente aos nossos créditos finais, temos de falar dos Oscars, não é? tens falado dos Oscars. Surpresas, desilusões. Mariana, como é que te sentes?
Muito feliz porque Emma Stone ganhou o seu muito merecido Oscar. E eu sabia, pá, eu tenho visão para estas coisas.
E esta aqui para esfregar na cara, não é?
Pá, claro que sim, porque para quem duvidou do poder desta mulher, claro que ela tinha que ganhar, só podia ganhar ela. Muito querida, gostei muito do discurso dela e também estou muito feliz com a atuação do I'm Just Ken.
Era o que eu ia dizer. Foi brilhante aquela atuação. Era o meu grande destaque da noite. Porque acho que o resto nas apostas que tínhamos feito, sim, de uma forma ou de outra, acho que acertámos.
Mas acho que nem houve bem assim tipo drama, né?
Acho que não houve assim grande surpresa.
Não houve bifes, não houve
nada. A única surpresa,
nada,
eventualmente, American Fiction ter ganho, mas também era um dos favoritos para ganhar nessa categoria. Portanto, de resto, Oppenheimer liderou com a maior parte dos prémios, mas destaque da noite, claramente. I'm Just Ken foi absolutamente incrível.
A aparecer.
É verdade. Também gostei muito, gostei particularmente da atuação do I'm Just Ken, mas acho que a da Billie Eilish também foi.
Sim.
Portanto, acho que o Jimmy Kimmel, enquanto ouço, também esteve bem, como está quase sempre. Portanto, acho que foi uma cerimónia regular. Não sei se vai ser completamente memorável, não é?
Acho que não.
Mas ficará gravada na história. Faltam para aí 2 ou 3 anos para fazerem 100 anos, não é? Os Oscars, portanto.
Pois, esta era que é 96, não era? 96 ou 97, acho eu. Não tenho certeza. Portanto,
vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, Mariana, vamos lá então aos teus créditos.
Ora bem, eu andei a ver coisinhas portuguesas.
Ok.
Vi uma
sentiste
série
inspirada?
Sim. Não,
também tenho coisas
foi
portuguesas.
Foi?
E eu tenho coisas japonesas. Já viste?
Vamos ter começado ao contrário. Ora bem, eu senti-me inspirada e fui ver uma série que estreou há uns dias na RTP, que é o Erro 404.
Ok.
Não confundir com o erro da internet, tipo quando há uma questão informática qualquer, mas na verdade não está muito longe desse conceito. Basicamente a série é personalizada pela Inês Ares Pereira, que faz de Rita, que é uma personagem que está a passar no fundo um período muito dark da vida dela, está a passar por uma fase de luto, está meio depressiva, não tem bem um propósito de vida e ela basicamente cruza-se com uma aplicação que, segundo a aplicação, te permite ser feliz, tipo, te ensina a ser feliz e faz isso através de aquilo que eles chamam de erros na aplicação, que fazem com que tu sintas o que outras pessoas estão a sentir noutros momentos de felicidade, ou seja, um dos exemplos do primeiro episódio, isto está logo nos primeiros segundos e está no trailer, portanto não é propriamente um spoiler, mas que é, a primeira situação é ela passar pelo trabalho de parto de outra pessoa e sentir a felicidade de ter um filho quando ela nunca teve um filho, não teve de facto nenhum filho. E a série no geral, ainda só, apesar de só ter um episódio, já percebi que gira muito à volta da ideia de como é que tu encontras felicidade nos outros, tipo, mesmo quando a tua vida não está a correr da melhor forma, e como é que podes não contagiar os outros com a tua infelicidade ou com a tua tristeza ou com os teus dramas. A Inês Ares Pereira, que nós estamos habituados a ver em papéis mais engraçados.
Pois era, que eu ia perguntar.
Engraçados
se
nos
ela
sentidos extrovertidos. Ela aqui está engraçada no sentido mais depressivo, ou seja, muito autodepreciativa, a fazer comentários muito sarcásticos. Continua a ter a vibe engraçada da Inês Ares Pereira, porque eu acho que ela é mesmo muito engraçada, até pela forma como ela se expressa corporalmente, não só verbalmente, mas também a linguagem corporal dela é muito engraçada. Eu acho que ela continua com muito engraçada, mas acho que dá outra profundidade do que aquilo que eu costumo ver dela, e acho que está uma série fixe. A série até agora só tem um episódio, mas vai sair um novo a cada semana, e depois tem outras caras conhecidas, tem o Rui Maria Pego, que também está, que logo no primeiro episódio tem uma frase que eu adorei, porque eu não sei se vocês conheciam a expressão, mas em que ele diz: eu fiquei todo mirradinho. E eu adorei, vocês sabem o que é que isso quer dizer?
Não.
É que isto usa-se muito na minha terra, pá. Eu adorei, achei delicioso.
Mirradinho
é, por exemplo, quando está frio, tipo, ficas mirradinho, ficas encolhido, okay. Estás a ver?
Sim, faz sentido. Não, sei que mirrado é mais pequeno, né? Mirrar
é tipo, ficaste todo encolhido. Quando há alguma coisa não tão boa e tu ficaste assim todo meio encolhido, meio encarquilhadinho, parecias uma uva passa, sabes?
Sim.
Pronto.
Mirradinho.
E gostei muito e ri-me. E apesar de lá estar, não ser uma série assumidamente cómica, é uma série
tipo um dramedy, né? Uma coisa muito americana.
Gostei muito, deixo aqui a minha recomendação.
Ok, boa. Miguel, o que é que tens?
Olha, eu mantive-me pelo Japão e vi, e estou a ver neste momento, a segunda temporada de Tokyo Vice, que nos últimos anos acho que foi uma das séries que gostei mais de descobrir. E resumidamente, o que é a série? A série passa-se nos anos 80, 90 em Tóquio, e a história é baseada aparentemente, ou algo baseada, na vida de um americano que se chama Jake Edelstein, que decidiu ir estudar para Tóquio quando era, pronto, quando saiu do liceu. Fez um curso lá de jornalismo, aprendeu japonês e depois decide ir trabalhar para o meu jornal de Tóquio, neste caso, acompanhar a atualidade criminal. E nesse processo acaba por fazer uma parceria com um detetive local, japonês, e acaba embrenhado no mundo do crime, onde há conflitos entre os Yakuza, diferentes clãs dos Yakuza, sendo que neste processo...
Yakuza que são os...
Que é tipo a máfia japonesa.
São tipo os patrões do crime.
Os patrões do crime. Sim. No Japão, e no meio disto tudo descobre ainda uma americana que também anda por Tóquio, que é uma espécie de acompanhante de luxo, pronto, desse género. E eu gosto muito da série, eu gosto muito do ambiente da série. A série é protagonizada pelo Ansel Elgort, que teve, é o do Baby Driver, do Fault in Our Stars também.
Se calhar tinha sido cancelado o Ansel Elgort.
Pá, imagina, mas está bem, não, eu não acompanho a atualidade.
Foi cancelado.
Não acompanho a atualidade.
Sim. Não sabia,
acho que houve umas mensagens.
Umas mensagens.
Pessoas, um bocadinho. Mais novas,
pronto. Confirmou-se isso?
Não sei.
Mas pronto, é com ele e é com o Ken Watanabe, que é também um dos atores japoneses mais conhecidos. É produzida.
Que não entra no Shogun.
Não entra no Shogun. O produtor executivo da série é o Michael Mann, que fez o Heat, fez o Sim. Miami Vice também. E mais recentemente fez o Ferrari, este ano, também com o Adam Driver.
Mas Heat, pá, Heat, nunca morram sem ver o Heat.
E pá, eu gosto muito da série. Pronto, o ambiente da primeira temporada é um bocadinho este, para não estar a dar grandes spoilers. Na segunda, continuou um bocadinho neste ambiente. Acho que a série é muito bem filmada, é muito bem feita. Acho que. Ao contrário do que achei com o Shogun, mas claro que são contextos diferentes, mas tem um ritmo muito bom, não é nada. É introspectiva, mas estão sempre coisas a acontecer, e eu acho que quem gosta desta dinâmica de filmes em submundos criminais, acho que vai gostar disto.
Ok. Acho que vais gostar disto. Se... Sentiram isto?
Bom, eu trago de carregar este podcast.
Já agora, só para dizer, Mariana. R404, RTP Play, não é?
RTP Play,
HBO Max.
HBO Max, o Tokyo Vice. Eu trago duas coisas. A primeira.
Claro que trazes duas coisas.
Sim.
Não podes trazer só uma.
A primeira é um documentário que estreou nesta sexta-feira, chamado Senhor Presidente. É um documentário sobre vida e obra de Pinto da Costa.
Presidente, o presidente da Mariana?
Presidente, não.
De foco.
Mariana já se passou para a AVB.
Eu meto cozinha no AVB.
Já passou para a AVB?
Eu meto cozinha no AVB.
Gratidão, a ingratidão.
Devia dizer isto publicamente.
A ingratidão
não sei
é uma
se estou
coisa.
Comprometido ou não.
A ingratidão é uma coisa tramada. Mas Pinto da Costa, pá, que é independentemente de tudo o que se possa achar. Da sua conduta legal ou não no que diz respeito ao futebol, é uma personagem incontornável da vida portuguesa dos últimos 50 anos, sem dúvida nenhuma.
Da vida
nenhuma.
Portuguesa, é.
Claro, não, sem dúvida, é uma das pessoas mais conhecidas em Portugal dos últimos 50 anos e nem sequer há dúvida disso. Teve uma ascensão meteórica no Futebol Clube do Porto, passou de ser... diretor da secção, vamos dizer assim, de hockey em patins, para diretor de futebol e depois até presidente, tornou o Porto um clube europeu, mundial, deu-lhes imensos. O Porto, há um Porto antes e depois do Pinto da Costa, e portanto, mais que
até
não seja
foi
por
um
isso.
Um período gigantesco, não
sim,
é?
Sim, sim. Não, foi dos anos 80 para cá, não, foi
não mas
foram...
é isso que eu estou a dizer. Quando tu dizes tornou o Futebol Clube Porto, claro que sim, porque apanhou uma faixa de tempo muito grande.
Mas o Porto,
ainda nem havia futebol quando ele começou a ser presidente
não, mas
do Porto.
Não, mas o Porto já tinha 50
anos. Ele inventou o futebol.
O Porto já tinha 50 anos de história nessa altura, ou seja, já não tinha...
Tinha bastante
sim, provavelmente mais tinha mais. Sim. 50 ou 60, não sei, não tinha muitos mais também.
Sim, o Porto mas... tem 120
anos. Não, acho que o Porto é antes de 1900, não é? Já sim, tinha para aí 70, 80 anos.
Sim, sim, pois pronto.
Malta, como assim não sabem nada sobre o Porto?
Tinha várias décadas, o que eu quero dizer é que tinha várias décadas de história sem conhecer propriamente a glória que acabou por conhecer nos anos a seguir. Pá, o documentário são 3 episódios, tem muita gente. Epá, pensem numa pessoa que tem algum reconhecimento público, é do Porto, está no documentário. O Rui Reininho está no documentário. O Rui Moreira está no documentário. A Joana Amaral Dias está no documentário.
A Joana Marques está no documentário?
A Joana Marques não havia ainda. Não havia ainda.
Okay.
Fala-se de fruta?
Não. Até agora, eu só vi o primeiro episódio. Até agora, o processo do Apito Dourado não foi abordado. Não sei se vai ser ou não. Não sei se vai ser
que
ou não.
Falar, eu só perguntei se falava de fruta.
Não sei se vai ser ou não. Não sei se vai ser ou não. Mas pá, mas independentemente de poder. De se calhar que chegarmos ao final a coisa poder estar mais ou menos crítica em relação à postura dele, é indesmentível que o Pinto da Costa não deixa ninguém indiferente, e eu acho que o documentário mostra isso e bem. Por último, antes de acabar, outro documentário que eu acho que já tinha visto, mas pelo menos agora ficou disponível na HBO Max, que se chama Tony, o documentário sobre Tony Carreira, feito há uns anos já. Confesso que acho que há uma parte mais incómoda que tem a ver com... Este documentário foi feito quando ele fez 25 anos de carreira e anunciou uma pausa na carreira. Havia algumas acusações de plágio e acabou por fazer um concerto no pavilhão Atlântico, quando os três filhos, né, na altura, subiram ao palco. Portanto, essa parte eu calculo que seja dolorosa, pá, não só para quem gostava da Sara Carreira, da filha dele, que tragicamente faleceu, pá, precocemente, né, num acidente, mas para mim também é difícil estar ali a ver aquilo. Sim. E pensar, se calhar, na pessoa que este tipo depois passou a ser. Claramente não, ninguém fica igual depois de perder uma filha. Mas o documentário é muito melhor, eu acho, do que aquilo que as pessoas estão à espera. A história dele é interessante, há um certo inside à volta da vida dele e de quem trabalha com ele, que também é interessante. Pá, e quer queiramos, quer não, o Tony Carreira pode não ser o mais reconhecido artista português na crítica, mas é sem dúvida um dos mais populares dos últimos 30 anos, e não há nada, é muito difícil negar isso, por toda a legião de fãs que ele arrasta. E é muito engraçado ver até a forma com desconfiança como ele era olhado no início da carreira, quando quis ir fazer o Coliseu ou quando quis ir fazer o Pavilhão Atlântico, o tempo que demoraram a responder-lhe para ele poder fazer o Pavilhão Atlântico pela primeira vez. E essa história de underdog, de um tipo que trabalhava numa fábrica em França e depois de repente torna-se um magnata da música em Portugal, é sempre interessante. Não sei se vocês, Mariana, tu de certeza conheces músicas de Tony Carreira.
Pá, vou começar. Eu gosto imenso de Tony Carreira.
Pronto, ok.
Carreira,
claro. Eu queria terminar
quase com todas, música. Quase todas as mulheres que eu conheço com mais de 40 anos,
gosto de Tony
parte
Carreira.
Da sua sanidade mental é mantida pelas músicas de Tony Carreira.
Sim, sim. Isso é muito falado. Este comentário, eu acho que na altura deu alguma polémica, porque foram clipes isolados. Havia uma senhora que dizia que deixava de comer,
sim, sim,
ou não
sim.
comia
não,
tanto.
Imaginem, não sei se vocês têm noção. Eu tenho, porque não só porque conheço pessoas deste género, mas também porque o Tony Carreira é de uma zona perto de Castelo Branco.
Sim, Pampilhosa.
De Pampilhosa, exatamente. E portanto, ele quase todos os verões vai lá dar concertos gratuitamente. E portanto, há uma visibilidade maior do que, se calhar, não sei quantos concertos é que ele é em Lisboa, mas que eu imagino que vocês tenham, não é?
Os clubes de fãs é aquilo, é uma coisa.
Yeah, mas isso é real, isso é mesmo sim, real. Sim, sim. Clubes de fãs. Eu conheço pessoas que, tipo, que percorrem Portugal inteiro atrás do Tony Carreira.
Yeah.
Há anos.
Miguel, tu não conheces músicas de Tony Carreira?
Eu gosto muito do Sonhos Menino, mas Sonhos é e o Ai Destino.
Okay.
São as únicas que eu sei.
Eu queria, não, isso é tipo música é comercial, Tony, estás a ver? Pronto, tens de ir mais bruto, estás a ver?
Como é que é aquela que ele copiou daquela música espanhola? Como é que se chamava?
Não sei.
Ah, pá.
Não sei o que é que
era.
Depois de ti mais nada.
Depois de ti mais nada, sim.
Exatamente. É essa.
Também mas não de... é essa. Eu queria terminar com a música Tony Carreira. Posso terminar, Mariana? Dás uma autorização.
Não vai ser nenhuma destas?
Não vai ser nenhuma dessas. Ah, não vai ser então, nenhuma dessas. Então. Quer terminar numa toada mais alta, estás a ver, apesar de tudo. E portanto, vou agradecer ao Miguel e à Mariana. A Mariana estava curiosa para saber qual é a
qual
música
é a
que
música
eu vou
que
passar.
Quero
agradecer ao Miguel e à Mariana terem estado aqui neste bocadinho. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e também subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças. Desculpa, que todas as sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. Mariana, vamos terminar. Estás preparado? Estás preparada, aliás?
Com sim, tô.
Sabor a Ti.
Lindo.
Não estava à espera.
Devíamos ter começado o podcast com esta música.
Não estava à espera, pois não.
Não, mas gosto muito.
Vamos lá.
Tchau, malta. Este sabor.